Muito bom dia a todas e a todos, senhoras e senhores deputados, senhor ministro, senhoras e senhores jornalistas, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião com a audição do senhor ministro da Educação, a quem dou as boas-vindas e agradeço a presença. Trata-se de uma audição por requerimento protestativo do PSD para prestar esclarecimentos sobre as razões efetivas da recente demissão de João Vengorovius Menezes e as divergências verificadas sobre as políticas para a juventude e o desporto levadas a cabo pelo Ministério da Educação. Ora, como grupo que apresentou o requerimento, o PSD tem a palavra em primeiro lugar, por 5 minutos, e passo então a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro.
Muito bom dia, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Comunicação Social. Bom, Sr. Ministro, em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do PSD queria começar por lamentar profundamente o facto de o Sr. Ministro apenas e só cá vir ao Parlamento prestar declarações sobre a demissão do Sr. Secretário de Estado João Menezes através de um agendamento protestativo do Grupo Parlamentar do PSD, porque, em todo caso, as bancadas que o suportam e que suportam o Governo, a bancada do Partido Socialista, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, consecutivamente, numa que é uma prática já reiterada nesta Casa, chumbavam todo e qualquer requerimento para que se pudesse ouvir o Sr. Ministro no âmbito desta temática e desta discussão. E, Sr. Ministro, eu lamento este facto precisamente por aquilo que motivou a saída do Sr. Secretário de Estado do Desporto e da Juventude do Governo. Eu recordo que, ao contrário daquilo que é habitual nas declarações públicas de um membro do Governo quando deixa o Executivo, que normalmente se referem a uma situação que se prende com a vida particular dos membros do Governo ou por motivos profissionais, neste caso, as declarações que o Sr. Ex-Secretário de Estado do Desporto e da Juventude proferiu a quando da sua demissão foram bastante diferentes do habitual e foram, na nossa opinião, bastante graves. E eu passo a citar, Sr. Ministro, o Sr. Ex-Secretário de Estado disse o seguinte, que saiu por estar em profundo desacordo com o Sr. Ministro da Educação no que diz respeito à política para a juventude e do desporto e ao modo de estar do Sr. Ministro num exercício de cargos públicos. E por isso, Sr. Ministro, de uma forma bastante direta, eu quero perguntar ao Sr. Ministro o que é que se passou, o que é que aconteceu de tão grave para que o Sr. Ex-Secretário de Estado, a quando da sua demissão, tenha proferido declarações desta natureza. O Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado estavam em desacordo, mas em relação a quê, objetivamente? O Sr. Ministro, era porque o Sr. Secretário de Estado queria manter determinados dirigentes da era da juventude e do desporto em Portugal, apesar deles não serem filiados no Partido Socialista e apenas e só num critério de qualidade e de ação no terreno naquilo que vinham a desenvolver, e o Sr. Ministro discordava? O Sr. Ministro teve a ver, e segundo algumas notícias que vieram a público e que falavam até de bullying político, com uma eventual ingerência do Sr. Ministro na equipa do Sr. Secretário de Estado e, nomeadamente, na gestão da sua própria agenda? Sr. Ministro, além disto tudo, estamos a falar de mais o quê, afinal? Porque eu acho que Portugal, os portugueses, os jovens portugueses têm direito de saber o que efetivamente se passou com este episódio. Terá sido porque o Sr. Ministro boicotava consecutivamente a ação política do Sr. Secretário de Estado? Foi talvez porque o Sr. Secretário de Estado, ao contrário de si, se negava a fazer exame periódico perante os sindicatos portugueses? Foi, Sr. Ministro, porque o Sr. Secretário de Estado discordava da sua ação, toda ela, em conteúdo e forma, comunista e corporativista? Sr. Ministro, eu termino dizendo o seguinte. Após 7 meses de governação do Partido Socialista em coligação com os partidos à esquerda, nós não verificamos qualquer tipo de ação, nem qualquer linha orientadora ou estratégica para a área da juventude e do desporto em Portugal. A única coisa palpável, infelizmente, que o nosso grupo parlamentar verificou, e mais do que o nosso grupo parlamentar, os portugueses, foi uma saída, em todo caso, estrondosa do Sr. Secretário de Estado ao fim destes meses e que, volto a recordar, saiu em profundo desacordo com a sua forma de estar no exercício de cargos públicos. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que nos cumbe questionar, em suma, é o seguinte: Sr. Ministro, o que é que se passou, efetivamente, para que o Sr. Secretário de Estado, João Menezes, tenha batido com a porta e, sobretudo, da forma que o fez, tendo e proferindo declarações desta natureza e com a gravidade que proferiu? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro.
Muito bom dia a todos. Obrigado, Sra. Presidente. Queria saudar os Srs. Deputados. É sempre um prazer vir à 12ª Comissão. Vim e sempre virei ao Parlamento com todo o prazer, sempre que esta Assembleia, sempre que esta Comissão assim o entenda, na sua pluralidade e, como dizia eu, sempre que o decida. Como o Sr. Deputado referiu, eu queria também utilizar a comunicação social para me citar a mim mesmo. No momento da saída do Sr. Dr. João Menezes, eu proferi as seguintes declarações que gostaria de referir. Disse: eu queria desejar boa sorte ao Dr. Menezes. Como sabem, e isto é muito importante, isto não está na citação, o programa do Governo na área das políticas da juventude e das políticas do desporto é muito completo, é também muito exigente, e estou certo que o Dr. João Paulo Rebelo, o novo Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, trará uma boa dinâmica à Secretaria de Estado e trará também à equipa do Ministério da Educação valências importantes para cumprir o programa do Governo. Há naturalmente muito trabalho a fazer nas áreas da juventude e nas áreas do desporto, que precisa de ser feito para cumprir a ambição do programa de governo nestas duas áreas essenciais. Uma das áreas, o Sr. Deputado, imagino conhecer bem, a área da juventude. Está a ser feito esse cumprimento do programa de governo, será feito também paulatinamente durante a legislatura, envolvendo todos os parceiros relevantes que encontrem na Secretaria de Estado, neste caso, no Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, o interlocutor certo para que contribuam, como é essencial, para que atinjam os objetivos ambicionados. Relativamente ao desacordo das políticas, eu queria lhe dizer, Sr. Deputado, que a política é só uma. É a política do Governo que foi aprovada aqui nesta Câmara, na Assembleia da República. O seu intérprete é, naturalmente, na área da Juventude e Desporto, o Ministro e a sua equipa. Relativamente ao modo de estar na vida política, tenho que lhe dizer que não sei verdadeiramente do que fala. Não entendo, não percebo, não sei e não estabeleço um nexo causal entre quaisquer declarações e a minha forma de estar na vida política. A minha forma de estar na vida política é a transparência, igual à forma de estar na política do Sr. Deputado, certamente. E os meus interesses também são esses, são os do bem público, são só, aliás, o interesse público, e neste caso o interesse público nas áreas da juventude e do desporto. E há realmente, Sr. Deputado, uma dignidade de Estado que é importante, que nos obriga, diria eu, a todos a não preferir, a dar ouvidos e a alimentar eventuais insinuações forçosamente vagas e impossíveis de concretizar. Relativamente a isso, é o que eu tenho de dizer. Para mim, o importante é poder cumprir o programa de governo, poder cumprir um programa que é exigente, que será cumprido com tempo. Como é óbvio, nada me move contra o Dr. Menezes. Aliás, fiz votos de boa sorte na primeira aparição pública que fiz depois da sua saída. O Dr. João Menezes teve também a oportunidade de desejar as melhores felicidades ao Governo, dizendo que acreditava claramente no trabalho do Governo, onde eu me incluo, e tudo o resto e todas as declarações que o Sr. Deputado proferiu agora são claramente movidas por uma vontade de especular e por um nível elevado de especulação que pouco trazem à discussão pública. Há uma única razão que me move e que move a minha equipa, que é a exigência de responsabilidade e o cumprimento do tal programa de governo, que é um programa de governo, queria lhe dizer, Sr. Deputado, que é maturado, que tem que ser cumprido, como eu dizia, de forma paulatina e acompanhada cotidianamente. Quando digo cotidianamente, é diariamente. É importante que o programa seja cumprido de forma cotidiana. Relativamente ao direito potestativo que exerceram, respeito, claramente, mas quero dizer que entendo que não existe matéria relevante, são os senhores deputados que assim o entendem e é a Assembleia que o entende. E neste sentido eu respeito. Mas para pensar que há aqui má decisão, má fé, má gestão, e nesse sentido eu estou aqui com toda a serenidade e segurança, com os senhores deputados como interlocutores, mas também com a responsabilidade política que é ser ministro, que é ter na transparência, na umbriedade, na honestidade, no rigor e no acompanhamento das políticas como o principal eixo de atividade. Como é óbvio, falava de interferências, bullying, eu quero dizer, não usando, a palavra interferência é grave, a palavra, o senhor deputado queria quase utilizar a palavra que eu me imiscuí, citando-me ou dizendo, usando a palavra interferir, entre aspas, eu queria dizer que irei sempre interferir, iremos todos os membros do Governo, para que o programa de Governo seja cumprido. Interferiremos sempre que seja necessário que o programa de Governo seja cumprido. Relativamente ao bullying, eu não conheço o enquadramento, não tive a oportunidade de ver essas declarações em que essa citação foi preferida, mas eu queria chamar a atenção a uma coisa aos senhores deputados. O bullying é algo suficientemente grave, mais do que isso. É verdadeiramente grave para que não se utilize de forma serena, principalmente quando estamos numa comissão de juventude, conhecemos também o bullying desportivo e quando falamos também em ambientes escolares. Nesse sentido, existe infelizmente bullying em meios juvenis, em meios associativos, em meios desportivos e nesse sentido queria-vos dizer que, sendo suficientemente grave, é importante até nesta Câmara não vulgarizarmos a palavra bullying com a importância que ela tem e com a importância que ela tem tido na sociedade portuguesa.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Antes de dar a palavra aos restantes grupos parlamentares, gostaria de informar as senhoras e os senhores deputados e também o Sr. Ministro que o deputado João Torres me pediu que justificasse a sua ausência por razões familiares de força maior e que lamenta muito de não poder estar presente hoje, tanto mais que ele é o coordenador do Partido Socialista nesta Comissão para as Áreas da Juventude e Desporto. Dado este esclarecimento, passo agora a palavra ao Sr. Deputado. Sim, Sr. Deputado, para...
Presidente, uma interpelação à mesa, apenas e só para ajudar à boa condução dos trabalhos e para auxiliar a memória do Sr. Ministro da Educação e que tutela a pasta do Desporto e Juventude, lembrar-lhe que o termo bullying político não foi utilizado pela bancada do PSD e refere-se a uma notícia de 14 de abril deste ano,
deputado,
do Diário Notícias, que
eu falei
questão de chegar à mesa e que é proferida por uma ex-colaboradora do Sr. Ministro da Educação.
Senhor deputado, eu agradeço a ajuda que quis dar, Sr. Deputado Pedro Pimpão. Eu agradeço a ajuda que o Sr. Deputado quis dar à mesa na condução dos trabalhos. Eu agradeço, como Presidente desta Comissão, agradeço essa ajuda. Eu sei que todos os membros desta Comissão estão sempre disponíveis para me ajudar a conduzir bem os trabalhos desta Comissão, para que nós possamos, de facto, servir bem os objetivos e as nossas e desempenhar bem as nossas funções, mas, de facto, isso não vem ao caso, não estamos aqui, desculpa, senhores deputados, não estamos aqui para avaliar, para discutir as declarações de quem quer que seja, que não tem, não responde perante esta comissão. Ou seja, não responde para esta comissão. Nem aquilo que foram as interpretações feitas pela comunicação social, nós também não temos de as avaliar, porque não respondem perante esta comissão. Sr. Deputado Pedro Pimpão, não vamos prolongar este ponto, que é um não ponto.
É verdade, Sra. Presidente, com todo o respeito, e sabe que é genuíno, no entanto, nós estamos precisamente, neste momento, em face do requerimento e do agendamento prestativo desta audição, a avaliar as declarações, nomeadamente pessoas que fizeram parte do Gabinete do Secretário de Estado e que são públicas e que são notícia, e portanto, sendo públicas, são notícia porque aconteceram. E aquilo que nós estamos a avaliar é a justificação do Sr. Ministro, enquanto responsável da tutela, sobre estas matérias. Portanto, Sra. Presidente...
Muito obrigada, Sr. Deputado, mas eu não quero estar agora aqui a prolongar este não assunto, porque, como sabem, e com muita consideração que eu tenho pela comunicação social, pelos jornalistas e pelos jornalistas, nós também sabemos que nem tudo o que é veiculado pela comunicação social é verdade. Oh, Sr. Deputado, além de que, como disse, Sr. Deputado, como referi, nós não estamos aqui para avaliar aquilo que foi dito por A ou B que não respondem perante a nossa comissão. Perante a nossa comissão respondem os membros do governo e tão só. Dito isto, passo então agora a palavra ao Sr. Deputado Diogo Leão, do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, não duvido que é sempre um gosto recebê-lo aqui na 12ª Comissão, mas creia que lamento o motivo da sua vinda aqui hoje. Então, sobre o requerimento putestativo apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, tenho, por um lado, obviamente, de me conformar, aceitando a invocação desse importante direito regimental que lhes assiste e que se enquadra nas regras de democracia que o PS naturalmente respeita e defende, mas permitir-me-ão não é por o requerimento ser putestativo e, por isso, determinar a vinda do Sr. Ministro aqui hoje, que, embora tacitamente aceite, deve ser lido de forma crítica nos seus considerandos e na sua exposição de motivos. Segundo os considerandos elencados pelos deputados do PSD, estes mostram que aparentemente olham para um post numa página de Facebook como o testamento político do Dr. João Vengorovius Menezes. Caracterizam-no como uma justificação dada, e cito, e de certo sabem mais que toda a gente acerca de, e volto a citar, os moldes em que ocorreu a demissão de João Vengorovius Menezes, ex-secretário de Estado da Juventude e do Desporto, facto este que é para o PSD de uma enorme gravidade política. Faça isto, espero que o PSD fundamente melhor do que já procurou fazer ao longo das suas intervenções essa enorme gravidade política que aos nossos olhos tratam-se simplesmente de mera e pura especulação. Mera e pura especulação centrada numa declaração pessoal feita no Facebook, onde os senhores deputados da oposição também parecem ter lido apenas aquilo que lhes interessava, desprezando a parte onde o Dr. Menezes disse continuar convicto de que, e cito, temos um excelente governo capaz de ser bem sucedido num momento político tão decisivo. Senhora Presidente, juridicamente eu sei que o direito putestativo não se contrapõe com um dever, apenas uma sujeição. E é por isso que a 12ª Comissão, senhoras e senhores deputados, o senhor Ministro aqui está justamente a sujeitar-se a este debate, a sujeitar-se a debater este não assunto, cujas putativas razões são meramente especulativas, como disse. Lastimamos que o PSD entenda o direito da oposição como oportunidade para prolongar o mediatismo de um não assunto. Temos um novo secretário de Estado, uma política de juventude que continua na defesa dos nossos jovens, uma política para o desporto com objetivos bem definidos, temos um governo que se quer concentrar nos assuntos dignos da atenção dos jovens e das comunidades e agentes desportivos, mas infelizmente a ideia de assunto parlamentar relevante para o PSD não é aquele que aqui nos traz hoje. O que não seria a vida do nosso Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares se também o Governo e a maioria parlamentar entendessem por assunto grave e relevante a especulação a que a direita nos quer obrigar a fazer em torno dos não assuntos. É que para nós existem de facto não assuntos, o que não existem são pequenos assuntos no que toca à política desportiva e à política de juventude que queremos levar a cabo. É que a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e todo o Governo estão demasiado ocupados a resolver os assuntos que nos últimos 4 anos nos legaram, o assunto da imigração forçada, o assunto da precariedade, o assunto do abandono do associativismo jovem, o assunto do acesso dos jovens à habitação, para usar esta casa e esta sede de discussão a discutir os não assuntos. Atrevo-me a dizer que não será particularmente interessante para os deputados jovens da direita aqui presentes, hoje, reconhecendo, esperamos nós, que existem de facto assuntos relativos à juventude que preocupam e mobilizam os jovens, discutirem o não assunto da saída do anterior secretário de Estado e a entrada do novo secretário de Estado, passado um mês do acontecimento, quando não foi anunciada qualquer alteração de fundo ou substância às políticas de juventude ou às políticas desportivas. Repito e admito, senhoras e senhores deputados, que nós persistimos no terrível hábito de que as audições aos membros do Governo sirvam o propósito de discutir opções, soluções, prioridades e decisões políticas. Lastimamos assim, Sr. Ministro, que no que diz respeito à juventude e ao desporto não possa contar com uma posição mais preparada, mais credível ou até mais democrática, porque sobre o escrutínio das razões particulares daqueles que abandonam as suas funções, ainda que públicas, o PS entende que não é assunto nosso e certamente não será assunto para uma audição com o Sr. Ministro da Educação. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. Senhores deputados, eu peço um pouco mais de contenção para que nós nos possamos ouvir todos uns aos outros e debater o objeto desta audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. É verdade que o mais importante, o que nos move, é verdadeiramente o programa do Governo para as áreas da juventude e do desporto. Programa esse que teremos a oportunidade de discutir na próxima vinda regimental aqui à 12ª Comissão, que, salvo erro, acontecerá no dia 8 de junho. Mais uma vez, com o idêntico gosto. Como disse, como governante, estou sempre, mas mesmo sempre disponível para vir aqui falar de trabalho, do trabalho que agora me incumbiram, que é o trabalho de governar. E acreditamos mesmo do trabalho de bem governar. Relativamente a esta audição, eu queria dizer claramente que a política, a minha política, é uma política de causas e não é uma política de casos. Nesse sentido, é importante dizer-vos que a minha equipa, enquanto for a minha equipa, desde logo os senhores secretários de Estado estarão aqui para trabalhar e para fazer cumprir o programa de governo. Eu já o disse, mas volto a repetir porque eu penso que é importante, que tenho muito orgulho na minha equipa, que é bem merecedora do sucesso que referiu e que o Sr. Dr. Menezes, já após a sua saída, nos desejou. E, por isso, também lhe enderecei as melhores felicidades. E, como disse, o nosso intuito principal é fazer cumprir o programa de governo. Disse que era um programa de governo exigente, que é um programa de governo que tem que ser cumprido quotidianamente. E estou absolutamente convencido que o novo Secretário de Estado da Juventude e do Desporto tudo fará e já está a fazer. É curioso que esta citação que eu utilizei, uma citação a uma declaração minha, falava sobre o futuro, que estou certo que o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Dr. João Paulo Rebelo, trará todas as valências necessárias para a minha equipa. Isso é uma certeza neste momento. Um mês depois é uma certeza. O Sr. Secretário de Estado tem trabalhado afincadamente para resolver alguns dos problemas, infelizmente alguns deles herdados do anterior governo, peço desculpa, do penúltimo governo constitucional, e é importante que esse trabalho continue.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro da Educação, Sras. E Srs. Deputados. Penso que é consensual nesta sala que o Facebook tem vindo a ganhar uma importância grande na sociedade contemporânea. Já não é consensual que isso represente, sempre que alguém decide proferir algum tipo de declaração, mesmo que ela já tenha vindo a ser explicada, já tenha vindo a ser discutida dentro e fora desta Assembleia, que se insista, e permitam uma expressão, que se insista a tirar nabos da púcara. E esta ideia de tirar nabos da púcara trouxe até uma situação caricata nesta mesma comissão. É que o PSD está sozinho nesta guerra. Nem o próprio CDS parece não estar muito disponível para entrar neste joguete de tentar tirar os tais nabos da púcara. Da parte do Bloco de Esquerda, nós sempre tivemos disponíveis e estaremos sempre disponíveis a discutir os problemas do desporto, da juventude e também, obviamente, da educação, que obviamente está interligada com todos estes assuntos. Exatamente por isso é que em todas as audições ao Ministro e todas as discussões dentro desta Comissão e dentro desta Casa, fizemos e continuaremos a fazer essa luta. Exatamente por isso é que a nossa visão em relação também a estes agendamentos protestativos, é que convém, e é óbvio que aí se toma a liberdade a cada grupo parlamentar, mas também a liberdade de discordar deles politicamente, convém que haja algum caso político ou alguma causa política que nos traga aqui.
E a verdade é que ficamos aqui num interessante impasse, porque não há nenhuma distinção, nenhum problema em relação ao programa de governo, a nenhuma medida em concreto que esteja ou não esteja a ser aplicada. Aliás, tivemos aqui por parte do Sr. Ministro a total abertura de vir discutir todos estes assuntos e tenho a certeza que na próxima audição regimental o faremos da forma mais objetiva possível. E, portanto, da parte do Bloco de Esquerda, nós já fizemos esta discussão aqui nesta mesma comissão. Não vamos alimentar mais nabos na púcara, estamos aqui para discutir política e é isso que nos traz esta comissão, sempre nos trouxe e sempre nos vai continuar a trazer. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção e gostava de lhe dizer que estou de acordo consigo. O Facebook realmente, e como sabemos, tem sido pródigo em informação de todos os tipos e com todos os tipos de utilidade na nossa sociedade. Todos nós o utilizamos. Eu quero dizer que pessoalmente não atribuo nenhuma importância especial ao facto de alguém escolher o Facebook ou outra rede social qualquer para dizer o que entende. Quero-vos dizer até que por falta de tempo, se calhar infelizmente, porque tenho muitos amigos por esse mundo fora, uso aliás o Facebook bem menos do que já usei no passado e usava-o de forma muito saudável, por ser uma ferramenta, como eu dizia, que liga às pessoas e que acaba por ter esta componente saudável das pessoas que nem sempre podem estar junto quanto gostariam. Relativamente às questões que o Sr. Deputado falava e relativamente a este processo, eu também quero dizer ao Sr. Deputado que encaro este processo com inteira normalidade. Por muito que tenha havido declarações no Facebook, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares disse de forma muito assertiva, como lhe é característico, que precisamos de encarar com normalidade estas situações que fazem parte do dia-a-dia da governação. E uma situação que, aliás, foi prontamente e rapidamente resolvida. Há aqui outras questões que eu queria deixar em cima da mesa e dizer aos senhores deputados e dizer também aos senhores deputados do grupo parlamentar do PSD que não me cabe a mim, como ministro do Governo da República, alimentar nenhum tipo de tricas, especulações dos membros do gabinete do ex-secretário de Estado da Juventude e Desporto, que, e cada, como cada um dos senhores deputados saberá, a mim não me cabe como ministro e não vou fazê-lo. Nunca soube, e queria deixar aqui muito claro, nenhuma queixa de comportamento indevido no gabinete do ex-secretário de Estado da Juventude e Desporto, e isto é importante, e tenho a certeza que o Dr. João Menezes acautelou o trabalho do seu gabinete para que assim não fosse, para que não houvesse nenhum tipo de problema ou nenhum tipo de queixa por parte dos membros do seu gabinete. Muitíssimo obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento os Srs. Deputados e gostaria, desde já, de começar por dizer que, de facto, o decorrer desta audição comprova o porquê de o PCP ter votado inicialmente o requerimento da forma que votou, porque nós não estamos aqui a discutir nenhum dos problemas concretos sentidos pelas pessoas na sua vida e no seu dia-a-dia, nas áreas do desporto e da educação. Nós estamos, sim, aqui a tratar de um não assunto, efetivamente. Nós entendemos que este requerimento que foi aqui utilizado é, sim, um expediente que foi usado para que se pudessem tirar dividendos político-partidários num curto prazo. E este é, de facto, algo que nós não acompanhamos. Fica mais do que provado que o que está aqui em causa é um não assunto. Em nada estamos aqui a discutir, por exemplo, os problemas ou as preocupações que digam respeito às questões do desemprego jovem, que é um problema gravíssimo que temos no nosso país. Não estamos aqui a falar das dificuldades, por exemplo, existentes no movimento associativo de base, nomeadamente nos clubes de bairro e nas dificuldades sentidas por esses clubes. Não estamos aqui a falar sequer dos problemas, por exemplo, dos atletas de alto rendimento ou dos atletas olímpicos, que foram até matérias que abordamos recentemente numa conferência realizada exatamente por esta comissão. Não estamos aqui a discutir nem medidas nem questões políticas, que era exatamente aquilo que deveria estar em cima da mesa em discussão nesta comissão. Quando for de facto para discutir os problemas das pessoas, as opções políticas que possam ser tomadas e o caminho que poderá ser seguido, o PCP cá estará para de facto fazer este expediente e tratar desta forma aquela que deve ser uma discussão dos problemas das pessoas e não de um fé diverso. Para isso de facto não contam com o PCP. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também eu gostava de lhe dizer, muito sinceramente, gostaria de poder estar aqui a discutir as políticas de juventude, se contabilizarmos, até pela credibilidade do trabalho governativo e pela credibilidade desta comissão. Era muito mais interessante podermos estar aqui a discutir, como faremos no dia 8, as questões do desemprego jovem, quer a nível nacional, quer a nível europeu, e como sabemos, muitos dos nossos nacionais encontram-se na Europa, às vezes em situação de emprego, mas também, infelizmente, muitas vezes em situação de desemprego, e espero que no dia 8 possamos aqui, com a massa crítica suficiente e com a frontalidade que nos caracteriza, poder discutir as políticas de emprego juvenil e as políticas de emprego de juventude aqui nesta Câmara. Por outro lado, é importante dizer que, relativamente à pertinência ou não do putestativo, dizer-lhes que também eu fui assaltado por uma certa originalidade relativamente a este requerimento. É um requerimento que aparece no meu gabinete, que eu tive a oportunidade de ler, e tenho, como eu dizia, não deixa de ser original, porque em nenhum dos quatro pontos e das muitas palavras escritas neste requerimento, o PSD não expressa em nenhum dos momentos a vontade, até a bondade da existência desta comissão, para que possamos discutir qualquer política de juventude ou mesmo de desporto, mas apenas a demissão do anterior secretário de Estado, que já ocorreu há um mês, sem aparentemente nenhum outro interesse que não seja o de fulanizar a governação e abstrair-nos até da política e das políticas que lhe conferem sentido. Se calhar por estarmos também relativamente próximo do penúltimo governo, e isto também nos entorpece de entender qual foi o legado do anterior governo. Relativamente às políticas de desporto, é importante também deixar aqui uma palavra num momento tão importante para as políticas de desporto, principalmente as políticas de desporto de alto rendimento neste país. Tenho tido a oportunidade de estar com a Missão Olímpica, tive a oportunidade de estar no lançamento do navio Escola Sagres, que vai ser a Casa de Portugal no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de estar com os nossos atletas, com muitos dos nossos dirigentes e com muitos dos nossos treinadores. E terei a oportunidade em breve, no próximo sábado, no dia paralímpico, de estar com muitos dos nossos atletas e com muita da nossa comunidade de desporto paralímpico e, desde já, não em meu nome, porque não sou eu que organizo, mas estarei presente, o Sr. Presidente da República, de lançar o desafio também aos senhores deputados para poder aqui em Lisboa participar no Dia Paralímpico, que será certamente um evento que dignificará a missão paralímpica e mostrará o nosso apoio e a nossa força para com os nossos atletas paralímpicos. Muitíssimo obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Como entretanto chegou o Sr. Deputado João Almeida, pergunto-lhe se deseja usar da palavra. Então tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, peço desculpa por só ter podido chegar agora, mas como é sabido, por ter havido jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, os trabalhos hoje estão especialmente sobrecarregados e é difícil conseguir estar em todas as comissões onde temos responsabilidades ao mesmo tempo. Cumprimentar o Sr. Ministro, como é sabido, da parte do Grupo Parlamentar do CDS-PP, houve, desde o momento da demissão do seu Secretário de Estado, uma avaliação de extrema importância da questão, não pela demissão em si, mas pelos argumentos que foram expressos publicamente pelo ex-secretário de Estado. Uma demissão é uma demissão, acontece em todos os governos, não é normal acontecer com uma explicação oficial e depois uma explicação na primeira pessoa pelo autor dessa demissão, que não é convergente com aquilo que oficialmente tinha sido indicado em primeiro lugar. E não é normal que alguém saia de um governo a dizer que discorda não só da linha seguida em tão pouco tempo, não é assim tanto tempo que dê para haver grandes divergências, têm que ser mesmo muito profundas, porque para acontecerem em menos de 6 meses, só se forem mesmo muito, muito profundas. E pior, e isso dissemos desde o início, que nos parecia estranho, e aliás achamos que o senhor ministro já está cá hoje por um requerimento putestativo do PSD, porque por vontade do senhor ministro, não sei se estaria primeiro ou não, mas por vontade da maioria que o apoia, não esteve antes, e essa teria sido a vontade do CDS, que tivesse sido imediatamente esclarecido. Acho que isso até era melhor para o senhor ministro, o que é que lhe diga? Acho que não beneficia em nada de ter sido assim, porque parece que havia alguma dificuldade em explicar a questão. Agora, aquilo que releva são duas coisas. A primeira, que eu já disse, que tem a ver com as divergências políticas e de condução política na área da juventude e do desporto, e, portanto, queria perguntar-lhe que divergências são essas com o Secretário de Estado. Quer dizer, que é que... Está bem, mas não perde nada em explicar outra vez, pelo que ouvi que me foi transmitido, não é por já ter sido feita a pergunta que a resposta pode ter sido considerada suficiente, pelo que me foi transmitido, Sr. Ministro. Portanto, se não se importar de repetir a explicação, mas desta vez, se possível, com um conteúdo mais concreto, agradecer-lhe-ia. A outra questão tem a ver com algo mais grave, que foi invocado também como razão para a admissão do Sr. Secretário de Estado, que era a forma de estar no exercício de funções públicas. E isso considerará que não é uma coisa de menor importância. Eu confesso-lhe que, desde a primeira audição que aqui tivemos na Comissão, e do conhecimento que tenho do Sr. Ministro, não estranho as razões invocadas pelo Sr. Secretário de Estado. Agora, uma coisa é a minha opinião enquanto deputado da oposição e a forma como avalio a postura do Sr. Ministro. Outra coisa é ser um seu Secretário de Estado a fazer essa mesma avaliação. Isso, de facto, assume uma dimensão um pouco superior. Eu, de facto, posso dizer-lhe que, posteriormente, se calhar até não, mas da primeira audição que aqui tivemos, eu arriscar-me-ia a dizer que subscrevia aquilo que o Sr. Secretário de Estado disse, que, de facto, também estranhei a forma de estar no exercício de funções públicas do Sr. Ministro da primeira vez que aqui veio. Portanto, acho que isso é relativamente normal, estranhar a forma como o Sr. Ministro está no exercício de funções públicas. Agora, pressupõe-se que haja uma coesão numa equipa governativa que um Secretário de Estado e um Ministro não ache exatamente a mesma coisa. E, portanto, sobre estas duas questões que foram as razões invocadas pelo Sr. Secretário de Estado, pedia ao Sr. Ministro que nos desse essa explicação, o seu ponto de vista, com o especial benefício de hoje o podermos ouvir sobre uma matéria em que não tem que prestar contas à FENPROF e, portanto, tem uma liberdade bastante maior do que naturalmente tem noutras e, portanto, aqui responde exclusivamente perante o Parlamento e, portanto, está especialmente à vontade. Damos-lhe toda a oportunidade e, com certeza, um critério possivelmente mais largo do que aquele que lhe dará a FENPROF e, portanto, quero que se sinta à vontade para poder explicar efetivamente, do ponto de vista das políticas públicas, quais são essas divergências, do ponto de vista da postura em funções públicas, qual é que era também a divergência e, se possível, de uma vez por todas, qual é a linha que o Governo pretende seguir na política de juventude e desporto, porque isso, no meio de tanta confusão que tem reinado no Ministério da Educação, é muito difícil, não lhe vou dizer, não vou cometer a injustiça de dizer que com o anterior Secretário de Estado se tinha percebido e que agora não se percebe, porque isso seria injusto. Não se percebia antes e não se percebe agora. Não há qualquer noção de qual é a política de juventude e desporto que o Ministério da Educação pretende seguir. E, portanto, eram estes os esclarecimentos que gostaria de obter, pedindo mais uma vez desculpa por não ter estado presente antes e por, eventualmente, estar a solicitar ao Sr. Ministro as explicações que já foram solicitadas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para que fique claro, porque pode ter, às vezes, resultado algum equívoco, O Sr. Ministro não veio antes porque não foi solicitado para tal. Exatamente. Mas para que não haja dúvidas. E em relação, e quer dizer, o dia de hoje foi aquele que foi consensual a ser agendado. E já agora também, porque não ouviu as intervenções dos outros grupos parlamentares, que justificaram a rejeição do primeiro requerimento por acharem que este era um não assunto. Dito isto, passo a palavra ao Sr. Ministro. Não, estou só...
Não sei se ainda vale a pena.
Estou apenas a esclarecer o senhor deputado que não acompanhou os nossos trabalhos desde o início. Portanto, estou a ajudar ao andamento dos trabalhos para que não haja redundâncias e repetições. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito bom dia, Sr. Deputado. Tenho pena que não tenha acompanhado os trabalhos desde o início. Até os jogadores de futebol que entram a meio do tempo ou no intervalo acompanham o jogo para saber como as equipas se estão a comportar. E isso era importante. Dizer-lhe que, como não ouviu, repito aquilo que já tive a oportunidade de dizer aos senhores deputados, por interpelação do grupo parlamentar do PSD, que só há uma política, a do programa de governo e a do governo, e nesse sentido é isso que vai ser cumprido. Relativamente ao facto de estar disponível para aqui estar, dizer-lhe que sempre aqui estarei para esclarecer o melhor possível e, acima de tudo, respondo sempre perante o governo que integro e também perante os deputados que fiscalizam esse governo e apenas perante estes. Sr. Deputado, as pessoas são diferentes e têm formas de estar diferentes, mas ninguém se deve sentir melindrado com as divergências. E essa também é a minha atitude relativamente à vida. Existem divergências e isso faz com que as pessoas, muitas vezes, possam não ter o mesmo entendimento, como acontece connosco, neste caso, relativamente às políticas de juventude e, principalmente, relativamente à análise das políticas de juventude do penúltimo governo constitucional, do facto de ter havido ou de não ter havido uma verdadeira política de TIBA e de juventude. Como vemos aqui, Sr. Deputado João Almeida, a oposição não está de acordo com a política deste governo, mas isso não significa necessariamente que haja instabilidade. O que acontece é que esta oposição, de certa forma, é tão previsível, Sr. Deputado, que na sua previsibilidade é quase estável. Há aqui uma certa estabilidade no trabalho da oposição, porque é de tal forma previsibilidade. Já é mais claramente inaudito chamarem-me aqui para falar da razão porque é que o senhor Secretário de Estado saiu, mas entenderam-no relevante e é importante estar aqui para o fazer, como estarei, e queria repeti-lo, e como já expliquei, sempre que assim o entendam.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, caros colegas. Isto é muito simples. Depois de uma ronda em que todos os partidos falaram, ficámos sem saber porque é que o Secretário de Estado do Desporto e da Juventude se demitiu. Não houve resposta a esta pergunta. E a presença do Sr. Ministro, o Sr. Ministro começou por dizer que era um prazer estar aqui na 12ª Comissão. E, Sr. Ministro, eu garanto que para nós também é um prazer. E também concordamos com o Partido Socialista que lamentamos seja por este motivo. Porque o que está na gênese desta demissão, e desvalorizam a oposição com o facto de ser um post no Facebook, pois um post no Facebook já levou em Portugal à demissão do ministro. Um post no Facebook levou à demissão do ministro deste governo. Consideram que um post no Facebook é uma coisa de menos importância, pois o post foi na página institucional do ex-secretário de Estado do Desporto e da Juventude. E o que é que o post diz? O posto diz, estou em profundo desacordo com as políticas do desporto e da juventude. E estou, e com o modo de exercer funções públicas. Meus amigos, se estamos em política, ó Sr. Presidente, se estamos em política, e se temos o Secretário de Estado, o membro do Governo, que se demite, passado 6 meses, de tomar posse por desacordo com as políticas, a função fiscalizadora da Assembleia da República é perceber onde é que está este desacordo com as políticas. Sabem porquê? E porquê é que o Sr. Ministro diz que gosta de falar de causas e não de casos? é porque o Sr. Ministro tem sido um ministro provocador de muitos casos. Na área de educação é todos os dias. Polémicas, casos. A avaliação vai para a frente, vai para trás, os contactos de associação. E na área do desporto e da juventude, sabem porque é que não há medidas? Porque até agora, em 6 meses, na área da juventude, zero. Não há uma medida. Senhor Ministro, diga-nos uma medida na área da juventude, para nós podermos aqui discutir. Zero. Na área do desporto, temos o laboratório de doping, perdeu a acreditação em 6 meses, perdeu a acreditação quando durante 4 anos, com condições muito mais difíceis, conseguimos manter a acreditação do laboratório. E em 6 meses perdemos a acreditação. O Sr. Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, este Secretário de Estado que o senhor diz que vem dar um novo elan à área do desporto, vamos ver o que é que vai acontecer. O novo Secretário de Estado do Desporto e da Juventude foi ontem visitar a Confederação de Desporto de Portugal. Sabe o que é que acontece? Em anos de Jogos Olímpicos, em Portugal estamos em maio, meio do ano de 2016, e há federações desportivas que ainda não assinaram os contratos de programa para este ano. E vocês dizem, isto não é grave, é gravíssimo. Naturalmente falamos destas, querem falar de medidas, falamos de medidas. Querem falar de políticas, falamos de políticas. Falamos de irresponsabilidade deste governo nestas áreas do desporto e da juventude. Sabem porquê? Porque nós no início avisámos, o movimento esportivo avisou, o movimento juvenil avisou e disse, o facto de meter o desporto e a juventude na área de educação vão fazer com que estas áreas percam a importância política. Vão fazer com que se desprestigie, que se despreze estas áreas. E aquilo que está a acontecer, infelizmente e para a tristeza de todos, é que o desporto e a juventude estão relegados para o segundo plano. E quando vêm à tona, vêm por estes motivos, que são maus motivos. Ter um secretário de Estado, um membro de uma equipa, que passado 6 meses de tomar posse, sai em profundo desacordo, não é em desacordo, nem é em desacordo com uma ou outra medida, profundo desacordo com as políticas. E depois diz, para além das políticas, diz que está... que não concorda com o modo de exercer funções públicas. O que é isto do modo de exercer funções públicas? O que é isto do modo de exercer funções públicas? Estamos perante altos responsáveis do Estado português que, na sua conduta interna e externa, não merecem a confiança dos seus leais seguidores. Estamos a falar de um ministro e de um secretário de Estado. E, portanto, é o suficiente, e estamos aqui a discutir. E, portanto, desvalorizar este assunto, como os senhores estão a querer fazer, eu concordo, porque vocês tinham que justificar o voto contra a audição deste ministro. E é em virtude desse voto contra que estão a fazer esta barreira e desvalorizar este assunto. Pois o que interessa é o movimento juvenil e o movimento esportivo, que neste momento têm as suas expectativas altamente defraudadas, porque não podem falar de políticas, porque elas não existem na prática para melhorar aquilo que estava a ser desenvolvido no nosso país. E por isso, Sr. Ministro, tenho que responder à pergunta. Porquê é que o secretário de Estado se demitiu? Demitiu-se por vontade própria, e aí temos que perceber qual é que foi o desacordo que estava em causa, ou então foi o Sr. Ministro que obrigou o Sr. Secretário de Estado a admitir-se, e aí também temos que dizer o que é que o Sr. Secretário de Estado fez para obrigar o Sr. Secretário de Estado a admitir-se. E o Sr. Ministro não pode sair daqui sem dar esta explicação, e não é a Assembleia da República. É aos portugueses que querem saber porque, para a sua defesa própria e para a defesa deste Governo, o Sr. Secretário de Estado tem que
obrigada,
dar uma resposta. Por terminar, sabem porquê? Porque o Sr. Secretário de Estado
já tem 1 minuto e meio a mais.
Vou terminar. Porque o Sr. Secretário de Estado disse que desejava felicidades ao Governo, mas não desejava felicidades a este membro do Governo, porque senão não se demitia, como não, é lógico.
Senhor deputado, isso já são interpretações do senhor deputado. Senhor deputado, já ultrapassou 1 minuto e meio o tempo regimental e não vamos... Não posso ter essa tolerância para todas as intervenções, porque senão não estaremos disponíveis para nos prepararmos para o plenário desta tarde.
Posso agradecer essa tolerância e essa benevolência e agradeço. Agora, Sr. Presidente, não fica bem comentar aquilo que eu disse.
Disse apenas para cortar a palavra para o senhor não desenvolver mais, porque já se estava... Senhor deputado, estava já a ultrapassar o seu tempo e, portanto, foi para dizer que agora não vamos continuar com desenvolvimentos que não são a propósito. Tem agora a palavra para responder, Senhor Ministro.
Muito obrigado, Senhor Deputado, pelas suas palavras. Dizer-lhe que os contratos, e vamos por aí, só uma pequena nota, dizer-lhe que os contratos de programa para as atividades regulares na área do desporto já foram todos despachados pelo atual Secretário de Estado. Os únicos que não o foram, deveram-se única e exclusivamente a incumprimento nas candidaturas. E, neste momento, as federações vão poder tramitar os processos. Relativamente à sua intervenção, eu compreendo a necessidade de conflituar, até de efabular, mas não vou contribuir para esta discussão, nessa, pelo menos, com essa natureza. Queria dizer-lhe que, relativamente às declarações feitas no espaço público pelo ex-secretário de Estado da Juventude e do Desporto, dizer-lhe que num país de liberdade, como é o nosso, aliás, Sr. Deputado, cada um diz o que entende, cada um lê o que foi dito, como entende, sempre situando num contexto particular e na circunstância que foi dito. Não me cabe a mim, como já o disse, já o reiterei e já o voltaria a reiterar, se fosse o caso, alimentar especulações vazias de sentido, e para isso não estou disponível para contribuir para este conflito e para esta efabulação. Isso não seria bem discutir política, que é para isso que aqui estamos e é para isso que existe a Assembleia da República. Seria uma outra coisa, mas não certamente política, Sr. Deputado. Como já disse, não sou comentador político nem analista, sou membro do Governo e tenho responsabilidades inerentes. O Sr. Dr. João Menezes tinha também as suas responsabilidades inerentes, que as cumpriu durante o tempo em que foi Secretário de Estado. Aos comentadores e àqueles que lhes cabe comentar e analisar, têm toda a liberdade para o fazerem nos foros próprios, que eu entendo, e esse é o meu entendimento, e corrijam-me se eu estiver errado, não é a 12ª Comissão da Assembleia da República Portuguesa. Obrigado.
Obrigada, Sr. Ministro. Gostaria de agora perguntar a todos os grupos parlamentares se vão necessitar da segunda ronda. Portanto, gostaria de saber, para a gestão do nosso tempo, se vão necessitar de muito mais tempo de palavra, se vão desejar utilizar a segunda ronda. Então, sendo assim, passo a palavra ao... quantos senhores deputados é que... Agradeço que se inscrevam, porque nós temos 15 minutos para distribuírem e, portanto, temos de saber quem é que deseja usar a palavra para fazer essa distribuição. Senhores deputados do Bloco de Esquerda, senhora deputada Diana Ferreira.
Isso que relativamente ao que já nos traz aqui, que já foi afirmado o que...
Muito bem, então tem a palavra o senhor deputado Cristóvão Simão Ribeiro.
Senhor Presidente, muito obrigado. Senhor Ministro, não sei se... Senhor Presidente.
Com alguma tolerância, mas já contando com a tolerância, 2 minutos e meio para cada um. Tendo em conta as inscrições, 2 minutos e meio já com a tolerância.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Presidente, Senhor Ministro, o termo que mais descreve o sentimento do Grupo Parlamentar do PSD neste momento é o termo de pasmo. Eu estou absolutamente pasmo com os adjetivos que foram utilizados nesta casa para qualificar algo que se reveste da maior nobreza em democracia, que é a atividade fiscalizadora do Parlamento. Aqui foram proferidos termos como tirar nabos da púcara. Recordo, estamos a falar da Assembleia da República, estamos a falar do dever que a Assembleia da República tem de fiscalizar a ação governativa. Aqui foram falados termos como fé diverres pelo PCP. Ó, Senhor Presidente, é caso para dizer quem os viu e quem os vê. Mas quem os viu e quem os vê? Acham uma coisa pequena um grupo parlamentar tentar perceber, junto do ministro que tutela uma área fundamental como a juventude e como o desporto, quais foram os motivos efetivos que levaram o senhor secretário de Estado a uma demissão? E recordo, porque não é demais recordar,
fê-lo dizendo que estava em profundo desacordo com a estratégia política para a área do desporto e da juventude levada a cabo pelo Sr. Ministro e, sobretudo, pela forma de estar do Sr. Ministro no exercício de cargos públicos. E quer o Sr. Ministro, quer os grupos parlamentares que sustentam a maioria do Governo, aquilo que fizeram nesta Comissão durante este tempo todo foi utilizar verbo de encher e atirar areia para os olhos, quer dos grupos parlamentares que são da oposição e sobretudo dos jovens portugueses, Sr. Ministro. Responda objetivamente à questão que lhe foi colocada. Qual é que foi a divergência política que levou o Sr. Secretário de Estado à demissão, quer em termos políticos, quer naquilo que diz respeito ao não se rever na postura do Sr. Ministro no exercício de funções públicas? Sr. Ministro, estamos aqui há sensivelmente uma hora e aquilo que o Sr. Ministro e as bancadas que suportam o Governo estão a fazer é um mero exercício, que eu até acho piada, mas noutros fóruns, não na Casa da Democracia, de jogo ou brincadeira retórica para fugirem consecutivamente à questão que aqui nos trouxe. Para nós não é de menor importância, bem pelo contrário, quando há uma demissão de um membro do Governo. Mas, como aqui já foi dito até pelo Sr. Deputado João Almeida, infelizmente elas vão acontecendo e é transversal a todos os governos. Agora, aquilo que não é normal é um membro do Governo sair em profundo desacordo com a forma de estar do Sr. Ministro no exercício de funções públicas. Portanto, Sr. Ministro, uma vez por todas, responda às questões que lhe foram colocadas e pare de fugir à questão que aqui nos trouxe.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Cardoso, do PS.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. O pedido da presença de um membro do Governo numa audição com recurso à figura do requerimento putestativo justifica-se para casos muito importantes e extraordinariamente urgentes. O Partido Socialista insiste que o caso presente não tenha a mínima relevância que justifique as prerrogativas de um requerimento putestativo. Como tal, desvaloriza as razões que fundamentaram esta audição, como se acaba de provar. Porém, nesta oportunidade questiono os deputados do Partido PSD, responsáveis por esta audição, que não são capazes de trazer para o debate público os reais problemas do desporto português. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o ex-secretário de Estado do Desporto, Dr. João Menezes, recebeu uma série de Estados cheia de problemas. Fez um esforço muito grande para resolver. Não conseguiu ultrapassar a exigência do desporto português, como tal, pediu admissão. Resta-nos uma palavra de agradecimento pelo empenho como governante. Incomodei. Resta-nos uma palavra de agradecimento pelo seu empenho como governante. Acho que sobre a sua demissão, mais nada há a dizer. Senhoras e senhores deputados do PSD, eu gostaria de ver aqui um ato de contrição pelo péssimo trabalho que fizeram no laboratório antidoping. Quase que o destruíram em completo. Hoje o Governo encontra-se perante um problema de ter perdido a certificação de um dos melhores laboratórios do mundo, que há 15 anos foi construído dando provas desse valor. Portugal está mais pobre, o desporto português está mais pobre. Portanto, resumindo, esta audição ao Sr. Ministro não resultou em nada em concreto, pelo contrário, tratou-se de mais um desviado de atenções, mais uma incapacidade de ajudar a resolver os graves problemas do desporto português. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Sr. Ministro perceberá que há pouco, quando eu lhe disse na pergunta que tinha estado a acompanhar os trabalhos, que de facto tinha e sabia que não tinha respondido. Portanto, aquela piadola sobre o jogador que entra foi a única maneira que o Sr. Ministro arranjou de dizer qualquer coisa sobre o desporto, mas efetivamente não colhe, porque, como vê, já lhe foi perguntado várias vezes a seguir e perguntar-lhe-ei outra vez, se não se importar, se nos pode esclarecer quais são concretamente as divergências que levaram o Sr. Secretário de Estado a demitir-se. E peço-lhe um favor, que não presuma que eu sou contra a política de juventude e de desporto deste Governo, porque isso é uma presunção manifestamente abusiva. Eu não sou capaz de lhe dizer se sou contra ou a favor a política de juventude e desporto deste governo. Não sou capaz. Portanto, presumir que sou contra é uma atitude absolutamente desconforme àquilo que é a avaliação da intervenção que o CDS tem nesta matéria, que questionou o anterior Secretário de Estado, que questionou o seu Ministro, teve discussão com ambos sobre os pressupostos e que, naturalmente, agora só queria saber, e tem esse direito, qual foi a divergência que houve. De qual dos lados é que estava o programa de governo? Eu presumo que seja do lado do Sr. Ministro e, portanto, foi o Sr. Secretário de Estado que discordou do programa de governo e, portanto, tinha discordâncias com o programa de governo, das quais não se tinha percebido antes. Tinha discordâncias com o programa de governo. Eu quero saber quais eram, para saber a motivação dessa demissão. Porque aquilo que acabou de ser dito é extraordinário. Quer dizer, há um Secretário de Estado que se demite e que diz que discorda da política do setor que tutela, que discorda do ministro que o tutela, que discorda da maneira de exercer funções públicas pelo ministro que o tutela, a conclusão é que a culpa é do governo anterior, para o Partido Socialista. Coisa que não foi, em momento nenhum, invocada pelo secretário de Estado na sua demissão. Em nenhum momento das razões que o secretário de Estado, ou em nenhuma linha das razões que o secretário de Estado elenca para se ter demitido, se queixa da pesada herança. Nós sabemos que o Partido Socialista não sabe dizer mais nada. Portanto, é sempre a pesada herança. Acontece que o vosso Secretário de Estado não disse nada sobre isso. E o Secretário de Estado é insuspeito de ser um agente da anterior maioria que, perversamente, entrou no Ministério da Educação só para causar um problema ao Sr. Ministro da Educação, porque, como se sabe, o Sr. Ministro da Educação não tem problema nenhum, e tinha que se arranjar este agente infiltrado para criar um problema ao Sr. Ministro da Educação. Acontece que o Sr. Secretário de Estado, que se demitiu, disse que mantinha todo o apoio e convicção. Portanto, eu estranho, aliás, esta postura do Partido Socialista, porque é de uma ingratidão profunda para alguém que se revê no programa deste governo, que se revê no exercício deste governo, que confia neste governo e que, pelos vistos, a retribuição que tem da parte do Partido Socialista é o desprezo por alguém, por um camarada que partilha com eles este caminho. Eu não partilho esse caminho e a condução geral do governo, portanto, discordo do anterior Secretário de Estado, que fique claro, discordo do anterior Secretário de Estado naquilo que é a condução dos destinos do país. Gostava de saber se concordo ou discordo do Sr. Ministro da Educação em matéria da juventude e desporto, mas para isso tinha que saber efetivamente do que é que estamos a falar.
Deputado, tenho de terminar, porque eu já fui excessivamente tolerante, por estar quase a duplicar o tempo de que dispunha. Portanto, termino, se faz favor.
Portanto, volto a perguntar, Sr. Ministro, se não se importar, quais foram as razões políticas de discordância entre si e o anterior Secretário de Estado.
Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Estamos quase a chegar ao término desta audiência e a verdade é que continuamos sem perceber os motivos políticos deste profundo desacordo entre o Secretário de Estado e o Sr. Ministro. E se acham que isto não é importante, se acham que em política não é importante perceber o que é que dois membros do mesmo governo, do mesmo Ministério, têm tão profundo desacordo em tão pouco tempo, já não sei o que é que será importante. Porque do ponto de vista público, se perguntarmos às pessoas que estão no terreno na área do desporto e da juventude, eles não conseguem explicar porque não foi feito nada. E, portanto, é um bocado estranho perceber como é que há tanta discordância política e depois não há políticas no terreno. Mas isso é uma parte. Mas temos aqui uma justificação, pelo menos temos uma justificação. Foi dada uma justificação que o facto de se estar a demitir foi porque tinha uma carga pesada do anterior governo e não conseguiu cumprir com essa carga pesada. É uma justificação. Valha o que valer, é uma justificação. Mas podia ser dada pelo Sr. Ministro, dizer assim, olha, o Sr. Secretário de Estado era um bom rapaz, mas em 6 meses não conseguiu arrumar a casa. Pronto, e nós tínhamos aqui uma explicação. Pois podíamos era discutir a explicação, mas tínhamos uma explicação. Mas nem isso foi dada, nem esta explicação foi dada. Relativamente ao laboratório, à acreditação do laboratório do doping, é importante dizer que em 2011, quando o penúltimo governo tomou posse, a AMA identificou um conjunto grande de irregularidades no funcionamento do laboratório. E durante a penúltima legislatura, com o apoio do Partido Socialista em algumas matérias, fizemos legislação nesta casa precisamente para fazer face a essas situações. E em 2015, no verão de 2015, a AMA fez uma auditoria ao laboratório, onde entregou um relatório final em dezembro do ano passado sobre as irregularidades do laboratório. E desde dezembro até agora, este governo não fez nada. Bolas! Omissão total. Perdemos a acreditação. Passamos uma vergonha pública. Perdemos a acreditação do laboratório, fruto da inação deste governo. Portanto, não fazem. E depois, quando não fazem, ainda colocam o ónus sobre o anterior governo. Isto é fácil, assim é fácil gerir as coisas. Mas o que era importante de hoje, e Sr. Ministro, tem mais uma oportunidade, tem as últimas oportunidades, porque vai o Sr. Ministro, creio que é o Sr. Ministro que encerra esta lição, de dizer a esta casa, dizer às pessoas que nos estão a acompanhar lá fora, ao movimento esportivo, ao movimento juvenil, quais é que são as razões do profundo desacordo das políticas de desporto e da juventude, porque nós não sabemos, porque não sabemos as políticas, porque publicamente não foi feito nada nestas áreas. E, portanto, ficamos a saber quais é que são as verdadeiras razões que levaram à admissão do Sr. Secretário de Estado. E depois, sobre o seu modo de exercer funções públicas, nós já estamos diagnosticados com a parte da educação. Vamos percebendo quais é que são as causas do Sr. Ministro. No desporto e da juventude temos mais dificuldades em perceber. Se calhar, quando começarem a ser algumas medidas públicas, podemos perceber um bocadinho. Mas era importante perceber, neste caso, nesta audição, o objetivo é político. Estamos em política, somos um órgão político, temos responsabilidades públicas e perceber onde é que são as razões da divergência do profundo desacordo. E é isso que queríamos saber antes desta audição terminar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Ivano Gonçalves, do PS.
Sr. Presidente, se calhar preciso, se calhar, alguma calma do lado das bancadas da direita, mas enfim, as bancadas da direita, nomeadamente o PSD, chegaram aqui hoje a esta comissão lançando uma série de suspeições. Aliás, foi assim, por isso que se pautou exatamente a primeira intervenção, por uma série de suspeições e de enfabulações sobre a demissão do anterior secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Pelos vistos, nada disso se confirmou. Aliás, iniciaram esta audição com uma grande gravidade e, a dada altura, à medida que o tempo foi correndo, aquilo que nos fomos apercebendo é que foram alternando entre a exaltação e a frustração, porque, na verdade, não há assunto nenhum para ser discutido nesta exaltação, como se vê, aliás, que, pronto, mas eu acho que isso vai passar. Entretanto, também se riem, porque eu percebo que é importante que se vá desviando, desviando este nervosismo, ou que vão conseguindo vão conseguindo perceber que o vosso número político, na verdade, falhou. Porque foi isso que tentaram vir aqui fazer. Um número político, no sentido de tentar perceber, através de uns posts de Facebook, dada uma ausência de estratégia da parte da vossa bancada, aquilo que estaria na base dessa mesma demissão. E a verdade é que, entretanto, não existe aqui assunto nenhum. Aliás, no anterior governo, como os senhores saberão até melhor do que nós, existiram 21 demissões de secretários de Estado e 4 demissões de ministros, fora os secretários de Estado que se demitiram por estarem na dependência desses mesmos ministros. O que seria desta Assembleia da República se fizesse um agendamento potestativo cada vez que um secretário de Estado ou cada vez que um ministro sai? Demissões essas, umas vezes mais... Exatamente, umas demissões umas vezes mais irrevogáveis que outras, Sr. Deputado. E, entretanto, aquilo que acabamos a discutir, aliás, a dada altura já se discute, é se o Sr. Secretário de Estado desejou as felicidades ao Ministro em particular, ou se não desejou as felicidades, ou se só desejou as felicidades ao Governo. Mas, entretanto, E acabamos também esta audição a discutir a forma de estar do Sr. Ministro, porque a forma de estar realmente, eu percebo, para a direita é uma coisa importante, mas também digo, Sr. Ministro, da minha opinião pessoal, aquilo que é a forma de estar do Sr. Ministro de defesa do interesse público, a mim deixa-me profundamente descansado. Compreendo que à direita preferisse a forma de estar de um governante que retirasse recursos do público para colocar no privado. Percebo que seja essa a vossa forma de estar e que seja essa a forma de estar preferível dos membros do governo da direita. Agora, não é isso que se passa com este governo, não é isso que se passa com a forma de estar deste ministro e, portanto, estamos verdadeiramente perante o não assunto nesta audição e haveremos de a terminar em breve com alguma dignidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Amadeu Albergaria, do PSD. Senhores Deputados, vamos criar as condições para nos ouvirmos. Não há diálogo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar o Sr. Ministro da Educação. Senhor Ministro, eu não estaria descansado e não estaria tranquilo se um membro da minha equipa de trabalho dissesse que estava em profundo desacordo em relação às políticas para a juventude e desporto que eu estivesse a prosseguir, especialmente ao modo de estar no exercício de cargos públicos. Aliás, as bancadas que suportam o seu governo podem estar tranquilas e serenas em relação à oposição firme e determinada que é feita pelo PSD, porque até a maior de todas as críticas é aquela que lhe foi feita por um membro do seu gabinete, porque um membro do seu gabinete, ao dizer ao fim de poucos meses que está em profundo desacordo no que diz respeito à política para a juventude e o desporto, é a maior das críticas que podem ser feitas e, portanto, era sobre essa matéria estamos entendidos. Mas a nossa maior preocupação tem a ver, e era isso que era necessário ser explicado nesta audição, e é por isso que é grave uma demissão que é feita baseando-se e dizendo que ela é feita também pelo modo de estar no exercício de cargos públicos do Ministro da Educação. E é por isso que eu acho que esta audiência é muito pertinente. E, portanto, ao invés de estarem a tentar fazer uma barragem de proteção e de lateralização das questões por parte das bancadas da maioria, podiam ajudar mais o Sr. Ministro fazendo compreender a gravidade desta situação. Aliás, como alguns membros militantes do Partido Socialista têm vindo a terreiro afirmar que estão preocupados com o desempenho político do seu Ministro da Educação, apelando a uma maior moderação, a uma maior prudência, a um maior bom senso. E, portanto, seria mais útil ajudarem o Sr. Ministro dessa forma do que tentarem desvalorizar esta audiência. E eu queria fazer uma pergunta muito concreta, porque há atitudes e declarações que são reveladoras, efetivamente, do modo de estar no exercício de cargos públicos. O Sr. Ministro tem, infelizmente, para o sistema educativo português, introduzido uma forte instabilidade, cujo último dos seus vários episódios tem a ver com o ensino particular e cooperativo. E sobre essa matéria, eu gostava...
Deputado, Sr. Deputado, aí desculpa, Sr. Deputado. Senhores deputados, Sr. Deputado, isso não é assunto da nossa comissão.
Senhora...
E como já ultrapassou o seu tempo, peço-lhe que conclua.
Senhora Presidente, percebo bem a defesa que está a fazer o Sr. Ministro da Educação.
Sr. Deputado, peço-lhe que não tire ilações erradas. O que eu disse foi que esse assunto não cabe no âmbito da nossa comissão. Política educativa não é connosco. Desculpe. E como já ultrapassou largamente o seu tempo, peço-lhe que conclua.
Senhora Presidente...
Portanto, não me interprete mal, por favor.
Senhora Presidente, não interpreto mal. Cada um tirará as suas conclusões. Peço a mesma tolerância que foi dada a outros senhores deputados.
Os do PSD. E do CDS, PP. Exatamente. O PS não... Senhores deputados, eu posso... Ó, senhor deputado. Senhor deputado João Almeida, senhores deputados do PSD, se quiserem ser corretos e objetivos, como têm sido habitualmente, verificarão, não é verdade, nesta segunda ronda, fui muito tolerante com o senhor deputado João Almeida, que quase duplicou o seu tempo, razoavelmente tolerante com o senhor deputado Pedro Pimpão e com o senhor deputado Cristóvão Simão Ribeiro, e muito tolerante com o senhor deputado Amadeu Alvergaria, e por isso o interrompi para lhe dizer que tinha terminado o seu tempo e que isso não era matéria no âmbito desta comissão.
Senhora
pedindo-lhe
Presidente.
Que concluísse. Agora, senhores deputados, estejam calmos e serenos, que eu também estou muito calma e serena, e façam favor de não deturpar. Senhoras e senhores deputados, de não deturparem e de não, senhora deputada, e de não dizerem, se não anotem, como eu tenho anotado, os tempos que foram gastos por cada um dos senhores deputados. Portanto, se quiserem, eu posso lhes dizer em que é que excederam. Continua, senhor deputado, para concluir.
Senhora Presidente, vão concluir. a intervenção deste deputado é a intervenção que eu entender e a resposta do Sr. Ministro será que entender, dá-la ou não dar essa resposta. E muito objetivamente quero perguntar o seguinte. Há uma notícia que nos deu conta ontem de que o Ministério admite contratar professores despedidos dos colégios. Eu quero saber, Sr. Ministro, qual é a base
deputado,
legal,
terminou o seu tempo,
qual é a base legal para esta contratação de professores destes colégios.
Sr. Deputado,
quero saber qual é a base legal para a contratação dos professores despedidos dos colégios.
Sr. Deputado, senhoras e senhores deputados, para que nós nos entendamos no futuro, na condução dos trabalhos, há regras. Regras que eu tenho respeitado escrupulosamente. Tenho gerido com muita tolerância os tempos de palavra atribuídos a cada uma e a cada um dos senhores deputados. Agora, não serei tolerante na atribuição de mais tempo de palavra, na gestão do uso da palavra, se for para tratarem de assuntos que não cabem no âmbito da nossa comissão. E dito isto, passo a palavra à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Esta última intervenção do Sr. Deputado Albergaria prova bem como esta audição está a revelar-se um ato falhado. É um ato falhado porque, como já aqui foi dito várias vezes, é um não assunto. E é tão não assunto que até foi preciso trazer um assunto que não compete nem entra no quadro desta discussão. Portanto, é a prova cabal de que isto é um não assunto e que é um ato falhado. Aliás, a própria agitação da oposição releva precisamente isto. Senhores Deputados, a ação política é do ministro, não é do secretário de Estado, como está aqui presente, um ex-secretário de Estado pode confirmar. E, portanto, quando foi dito aqui que o ministro boicotou a ação política do secretário de Estado, é não compreender de todo a lógica... Foi dito pelo senhor deputado Pedro Pimpão. É não compreender a lógica dos procedimentos na ação política de um governo. Portanto, o ministro não boicota a ação política de um secretário de Estado, o contrário, eventualmente sim. Mas esta insistência em tentar perceber e a tentar obter do seu ministro uma resposta sobre a demissão do seu secretário de Estado é um bocadinho estranha, porque devem perguntar a quem se demitiu, na medida em que o senhor ministro não demitiu o senhor secretário de Estado. Não tem uma razão para explicar a demissão do seu senhor secretário de Estado. Querem saber os detalhes, inquiram junto de quem se demitiu. Portanto, insistir nesta resposta é apenas, senhores deputados, senhora presidente, o prolongamento da obtenção de um tempo de antena político para uma oposição que, lamento dizer-vos, mas que anda sem rumo, sem estratégia, sem bandeiras e até diria, senhores deputados, sem memória. Basta dizer como o vosso líder da oposição até se esqueceu das inaugurações que tinha feito no último governo. Portanto, as políticas da juventude e do desporto, que foram várias vezes aqui trazidas por via dos apartes, que aliás muito interessantes, esses apartes todos relativos à vossa política podiam ter sido...
Senhora deputada Gabriela Canavilhas, eu não quero interromper, mas peço, senhor deputado, não é que os senhores não estão atentos, senhora deputada, desculpe, estou no uso da palavra, os senhores deputados não estão atentos e parece que estão preocupados com outra coisa que não o assunto que aqui nos trouxe e a condução dos trabalhos está como ela está a ser feita. Senhor deputado João Almeida, eu só chamei a atenção de alguns dos senhores deputados que estavam a extravasar o âmbito das competências desta comissão quando estavam a ultrapassar o tempo que lhes tinha sido concedido.
Ah,
ou seja,
já ouviu?
Exatamente.
Ah, bom.
Quando estavam a ultrapassar...
Falta de memória. Não
quando estava
ter informação
só, sempre, que se sempre e só quando ultrapassaram o tempo que lhes tinha sido atribuído, o que não era o caso da senhora deputada Gabriela Canavilhas. E, portanto, que fique muito claro, senhores deputados, porque nós vamos ter de conviver ao longo de muito tempo e convém que nós nos entendamos no respeito mútuo e no respeito também das regras. e não respeita as regras. Portanto, foi apenas depois de terem ultrapassado largamente o tempo que lhes tinha sido concedido. Continuo, se faz favor, senhora deputada.
Fui interrompida aos 2 minutos e 11 segundos. Senhores deputados, durante o meu tempo, eu posso, no direito do exercício do meu mandato, dizer o que eu entender. Depois do seu tempo, não pode, senhor deputado. Mas enquanto eu estiver no meu tempo, eu uso como eu entender. E repito, o que está a faltar à oposição é memória, inclusivamente para a gestão do trabalho da mesa. Termino dizendo que é pena que os apartes sobre política de juventude e desporto, que aqui foram ouvidos, e muito bem, não tivessem sido a matéria de fundo desta audição. Porque é sobre eles que nós devíamos conversar. Muito obrigada.
Tem agora a palavra o Sr. Ministro para responder durante 15 minutos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Agradeço as intervenções nestes 15 minutos. Dizer-lhes aquilo que disse quando iniciei, que há naturalmente muito trabalho que precisa ser feito para cumprir a ambição do programa de governo. O programa de governo que foi referendado por esta Câmara e nestas duas áreas essenciais para a sociedade portuguesa. Por um lado, as políticas de juventude, por outro lado, as políticas de desporto, que nós entendemos serem absolutamente essenciais e também transversais a toda a sociedade portuguesa. Entendemos também que no Ministério da Educação encontram a sua casa. Está este programa de governo também nas áreas da juventude e do desporto a ser feito, a ser cumprido paulatinamente durante a legislatura. Como eu disse no início, há uma exigência da responsabilidade do cumprimento deste programa de governo, a única razão e o único motivo que me move, e está a ser feito de forma maturada, de forma, como eu dizia, paulatina, e com um acompanhamento diário e quotidiano. Como sabem, ainda não chegamos a 6 meses deste governo, do 21º governo constitucional, mas nesse sentido eu, como ministro, tenho a responsabilidade política de, com transparência, como eu dizia no início, com humildade, com honestidade, cumprir o programa de governo com rigor, acompanhando. Eu disse também, e volto a repeti-lo, porque acho que é importante, que irei, e digo a palavra interferir, entre aspas, irei sempre interferir para que o programa de governo seja cumprido, irei sempre, e não me vou eximir de exercer as minhas responsabilidades políticas, também em articulação com os senhores secretários de Estado, para que se cumpra, acima de tudo, o programa de governo. É verdade que falaram aqui de questões importantes. Eu queria dizer ao senhor deputado Cristóvão Simão Ribeiro, falou de pasmos. Eu vi-o quase com espasmos, na forma como, de forma veemente se manifestou. Queria dizer também que este Ministério e o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto tudo farão para corrigir o mais brevemente possível, tão brevemente quanto possível, todos os lapsos da governação anterior no que toca à acreditação do laboratório antidoping, que levaram, acima de tudo, à suspensão da acreditação do laboratório antidoping. Como perceberão, tudo farei para contribuir para esse desidrato, e é algo que queria dar a garantia a esta Comissão, que neste momento a Secretaria de Estado, o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, está a trabalhar em articulação com a ADOP, mas também com o LAD na sua independência, e com a AMA, com a UADA, com a Agência Mundial Antidopagem, para que efetivamente nestes 6 meses possam ser minimizados, para que possamos recuperar a credibilidade internacional. Todos se recordarão da importância do nosso laboratório antidoping, para que efetivamente possamos ser uma referência a nível internacional na luta antidoping. Queria também assegurar aqui que a luta antidoping, ainda que o laboratório antidoping em Portugal esteja neste momento suspenso pela Agência Antidopagem, a luta antidoping continua a ser feita, a ADOP continua em pleno funcionamento e, como é público e já foi comunicado aos órgãos de comunicação social e através deles à sociedade portuguesa, neste momento todas as amostras, quer de sangue, quer de urina, estão a ser enviadas, as que estão a ser recolhidas, para laboratórios internacionais e europeus, para que a luta antidoping se possa dar com serenidade, com normalidade e para que também a nossa missão, ou as nossas missões olímpicas, olímpica e paralímpicas possam ter toda a credibilidade possível. Relativamente à frustração que o Sr. Deputado do Pimpão mostrou sobre o sumo obtido nesta comissão, eu queria lhe dizer que o sumo não seria certamente político o que gostaria de obter desta comissão. Talvez estivesse à espera de especulações e comentários de ordem pessoal. Mas, quanto ao que eu sei, dizer que pelo meu entendimento, eu não estive, como se recordarão, não tive muito tempo nesta casa. Estive um mês a exercer o papel, menos de um mês a exercer o papel de deputado, mas nesse mês pude entender algumas coisas, ou pelo menos princípios básicos do trabalho da Assembleia da República. E um deles é que nesta casa se faz política, nesta casa há a credibilização política como pedra basilar e pilar-mor da sua atuação, por isso eu entendo que o sumo certamente não poderia ser político e as especulações que daqui se poderiam trazer poderiam única e simplesmente ser de cariz pessoal. É importante discutir política e talvez aí pudéssemos receber o apoio do Sr. Deputado João Almeida relativamente ao nosso programa, porque aí teríamos a oportunidade também de referendar, de afinar e de ser fiscalizados e de ter o nosso programa aqui fiscalizado e eu agradeço que o Sr. Deputado João Almeida possa eventualmente vir a apoiar o nosso programa, será sempre bem-vindo, porque neste barco de cumprir o desiderato que é o programa de governo referendado aqui nesta Câmara, nunca há capacidade máxima para que efetivamente o possamos cumprir. Queria dizer-vos que aqui estaremos em breve para discutir as políticas de governo. Queria também dizer aquilo que disse o senhor, e repetir, porque já o disse, o senhor secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que o que aconteceu são questões que acontecem no dia-a-dia dos partidos políticos, mas também no dia-a-dia dos governos. É preciso enfrentá-lo, vê-lo com normalidade e é, acima de tudo, preciso resolvê-lo com toda a celeridade que nos é pedida. Isso aconteceu e, neste momento, o Governo continua em todas as áreas de governação, ainda que a oposição se sinta claramente com espasmos, pasmada pela atuação deste Governo. O Governo, e deixem-me acrescentar, o Governo, apoiado por uma maioria parlamentar que referendou o programa do Governo e que vai referendando e ajudando o Governo na sua atuação também nesta Câmara, continua a sua atuação com solidez, com robustez e com uma janela temporal que é o da legislatura que atualmente estamos, a 13ª legislatura. Vemo-nos em breve, gostava de agradecer à 12ª Comissão a oportunidade de ter vindo aqui para discutir este não assunto e volto a dizer que espero que na próxima vez possamos estar aqui a discutir as causas, os motivos, o programa para a juventude, para o desporto e não estes casos que, acima de tudo, levam à descredibilização desta casa, mas levam à descredibilização, acima de tudo, do que é a política em Portugal e, nesse sentido, é importante que todos olhemos para o horizonte, que não nos desorientemos e não nos desnorteemos. Muitíssimo obrigado a todos.
Muito obrigada, Sr. Ministro. O Sr. Deputado Sérgio Azevedo queria fazer uma intervenção à mesa.
Se me permitisse. E no âmbito muito das declarações da deputada Gabriela Canavilhas, qual cumprimento e dizer que até concordo com aquilo que a senhora deputada Gabriela Canavilhas disse. Aliás, é isso mesmo que está na base e que esteve na base do requerimento que os partidos, usando aquela terminologia corrente da esquerda, chumbaram. E portanto, a deputada Gabriela Canavilhas diz que temos que pedir explicações a quem de direito e a quem se demitiu. Nós concordamos com isso. Lamentamos que o requerimento inicial, onde tinha essa, constava essa pretensão, tenha sido chumbado pela esquerda. O que nos levou à apresentação de um agendamento putestativo que pretendia e que se realizou à audição do Sr. Ministro,
Senhor
também
deputado,
aproveito de cumprimentar.
Não, é uma interpelação à mesa.
É a seguir. A interpretação é o corolário desta intervenção e deixe-me terminar no âmbito do respeito que temos e também desta prevalência regimental. Que estamos a ouvir o Sr. Ministro com o cumprimento e também queríamos ouvir e quisemos ouvir nesse agendamento prestativo quem se demitiu e quem, segundo as palavras da deputada Gabriela Canavilhas, que nós concordamos e subscrevemos, a quem devíamos ter de pedir responsabilidades e esclarecimentos. Nesse sentido, e concordando com aquilo que a senhora deputada Gabriela Canavilhas disse nesta reunião no final, que vai de encontro à nossa pretensão, eu quero apresentar um requerimento oral para ser votado, caso a mesa o aceite, de imediato, para a audição do ex-secretário de Estado do Desporto, que se demitiu na sequência das afirmações que fez que são graves e que devem ser avaliadas no sítio onde se faz política, como diz e bem o Sr. Ministro, demitindo sobre o pretexto de que não concorda com a forma de estar na política do Sr. Ministro, eu apresento este requerimento para, indo de encontro às palavras da deputada Gabriela Canavilhas, possamos pedir esclarecimentos a quem se demitiu e a quem de direito.
Sr. Deputado, não foi uma interpelação à mesa, obviamente. Aproveitou para fazer uma intervenção. Quero-lhe apenas dizer o seguinte, esse assunto foi já votado por esta comissão. Se algum grupo parlamentar decidir voltar a trazer o assunto à colação, obviamente que é uma faculdade que lhe assiste, não se neste momento nós estamos com uma audição que terminou neste momento. Vamos continuar a nossa reunião a seguir, mas neste momento quero agradecer ao Sr. Ministro a sua presença e dizer-lhe que cá estaremos para sempre e no próximo dia 8 de junho para discutirmos as políticas de juventude e desporto com a equipa ministerial. Senhor Deputado, terminamos a audição. Vamos continuar a nossa reunião a seguir. E nessa reunião o senhor pode, o senhor deputado pode, de facto, voltar a interpelar a mesa. Porque se a interpelação é sobre a audição, mas não foi a sua intervenção, não foi.
Mas a audição não está separada da reunião da comissão. Eu quero fazer uma interpelação à mesa, tenho o direito de chamar a audição.
Não, este é um ponto. Não, não tem a ver, ou seja, o senhor ministro esteve, concluímos a audição e, portanto, eu vou-me despedir do senhor ministro e depois vamos continuar a nossa reunião.